E sobre as eleições em Itália, conversamos agora com o especialista em assuntos europeus, Paulo Sande.
Bom dia, Paulo Sande. Obrigada pela disponibilidade de estar connosco a esta hora. O que é que se pode esperar de um governo liderado por uma frente de direita em Itália?
Bom, eu penso que o primeiro grande desafio desta futura primeira-ministra de Itália vai ser conseguir um governo estável, um governo que possa governar durante mais tempo do que aquilo que tem sido habitual nos últimos anos em Itália. Ela tem de facto uma aliança que para estas eleições assumiu completamente um objetivo, que era o de ganhar o poder, mas é uma aliança que pode ser muito instável. De facto, nós nestas coisas temos sempre que olhar para os líderes, e Salvini tem, não é bem uma derrota, mas tem um resultado inferior àquilo que estava à espera, cai muito em relação às últimas eleições. Berlusconi, de quem ela foi ministra, também não será propriamente o fator de estabilidade nesse governo. Portanto, esse é o primeiro grande desafio que ela tem. Depois há, de facto, esta é a primeira, num grande país europeu, é a primeira vez que há uma vitória de um partido dito de extrema-direita. É verdade que neste momento o discurso é todo no sentido de, e eu acho que deve ser, sinceramente, no sentido de respeitar a vontade dos italianos, e é assim que deve ser, porque é assim que andam as democracias. Desde que um partido que vence eleições, enfim, respeite o jogo democrático, os princípios e valores de cada país, de cada constituição, de cada respectiva constituição, e é bom também frisarmos que cada país é um caso, os casos são todos diferentes uns dos outros. A própria Meloni não tem um discurso exatamente igual a outros desses líderes que já saudaram, e mesmo o seu programa, em muitos aspectos, é diferente de outros países.
Agora, isso quer dizer que não há uma ascensão generalizada dos partidos da dita extrema-direita na Europa?
Não, sabe que há uma velha expressão que costuma dizer que é fácil, pode ver-se um radical ministro, é difícil ver um ministro radical. Ou seja, muitas vezes o poder normaliza, digamos assim, as pulsões mais, se quisermos, mais extremas. Não é fácil, enquanto se procura o poder, enquanto se procura ganhar, digamos, o voto dos cidadãos, ter um discurso radical no sentido daquilo que muitas vezes é a expressão do descontentamento, da vontade das pessoas de mudar, enfim, de tudo isso. Sobretudo em sistemas eleitorais onde, por exemplo, no italiano é sobretudo uma enorme fragmentação, novos partidos que surgem com grande facilidade, depois de muitas décadas de estabilidade após a guerra em termos partidários. A verdade é que é difícil perceber como é que esta coligação irá durar muito tempo, mas de facto, enfim, depois de um governo Draghi. Draghi é um político muito popular, é um político de facto, enfim, não digo consensual, mas muito admirado pelos próprios italianos. Bom, mas não resistiu naturalmente a essa fragmentação. Portanto, é difícil fazer prognósticos neste momento, sobretudo na situação tão difícil que se vive na Itália e na Europa.
Paulo Sande, e também com a questão das sanções europeias à Rússia. Sim. Itália é um dos países mais dependentes da energia russa. Isso vai ser um grande teste à estabilidade deste governo, continuar e manter a mesma uma posição em consonância com o resto da União Europeia quando for mais difícil para os italianos enfrentar as dificuldades do inverno?
Aquilo que Meloni já parece ter dado sinais claros é de ser uma pessoa pragmática, uma política pragmática. E vai depender muito justamente daquilo que for a vontade popular. Neste momento assistimos a um crescimento natural, absolutamente natural, quase que inevitável, diria eu, de uma manifestação de vontade das várias opiniões públicas, não é apenas a Itália, relativamente às sanções, uma preocupação com o seu efeito, e isso pode condicionar muito a evolução justamente dessa política. É verdade que neste momento, e durante a campanha isso foi claro, Meloni e, por exemplo, Salvini não têm a mesma posição em relação à guerra, portanto, e às sanções em particular. Portanto, neste momento negocia-se um novo pacote de sanções em Bruxelas, vamos ver o que vai acontecer entre os Estados-membros da União Europeia, vamos ver o que vai acontecer e que posição vai tomar a Itália nessa matéria. Repito, vai depender muito da forma como tudo isto evoluir, quer a guerra, quer o efeito das sanções, os problemas económicos, que são aqueles que estão repito, na minha opinião, no coração, muitas destas questões, muitas destas políticas, muitas destas, desta vontade dos eleitores de mudar, de encontrar uma solução qualquer que resolva os seus problemas. É esta a grande preocupação das pessoas, é também a Itália, e esse vai ser o desafio, de facto, deste governo, já a breve trecho, quando estiver formado, o que não acontecerá provavelmente antes do final de outubro.
É, claro, esse processo ainda vai começar. Seja como for, a relação com a União Europeia vai mudar, isso parece-lhe claro e evidente?
Parece-me que sim. Parece-me que vai haver outro bom exemplo de uma questão que não está, que não é ainda clara, é a questão do pacote de ajuda da União Europeia à Itália. É o maior pacote do plano de recuperação e resiliência. E a resiliência, portanto, do pacote que sai, digamos, da crise do Covid, que é também em si mesmo uma revolução europeia, a revolução essa que, aliás, é bem-vinda em Itália, e, portanto, a posição dela e a posição dos seus parceiros, neste momento parece ser, bom, não vamos renegociar essa dívida, tanto que ela quer, no fundo, que esse apoio venha, esse apoio é essencial para a Itália, enfim, mas são quase 200 mil milhões de euros do pacote para a Itália, mas há uma questão de soberania, há uma questão de, a certa altura, agora nos últimos tempos, isso moderou-se muito esse discurso, sobretudo por parte de Meloni, não tanto por parte de Salvini, mas há de facto uma grande afirmação de soberania italiana, e como eu disse, a certa altura chegou a Meloni a falar, e chegou-se a propor nos Fratelli d'Italia, enfim, uma primazia da lei italiana sobre a lei europeia, que é, aliás, um dos pontos de contacto, diria eu, de vários partidos europeus em matéria de política europeia. Isso, obviamente, representa um desafio enorme à unidade europeia, representa um desafio enorme à União Europeia. Vamos ver o que vai acontecer.